Nós continuamos hoje a ter uma escola com as cadeiras viradas para um quadro, as suas filhinhas
Tem a vida,
indianas.
sim.
E só por aí nós imediatamente também vemos como essa diferenciação pedagógica não vai poder acontecer, quase certeza.
Isto é, há que repensar totalmente a forma de estar nas escolas, mas também uma mentalidade que tem de ser mudada muito, nas famílias, nossa
Isso.
cultura, que eu acho que é uma cultura ainda pouco inclusiva.
Qual é a realidade da educação especial e da escola inclusiva? São conceitos teóricos ou acontecem na prática do ensino? A publicação do Decreto-Lei 54 e 55 de 2018, que determina uma escola para todos, independentemente do perfil de cada um, tem trazido de facto mais inclusão ou estaremos nós a regredir no ensino? É o que vamos tentar perceber no podcast da Ordem dos Psicólogos, Isto é Psicologia, hoje com Sara Bahia, psicóloga, foi professora na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, é investigadora no Instituto da Educação, pertence ao Grupo de Trabalho para a Psicologia Educacional da Federação Europeia das Associações de Psicologia. E Cristina Palhares, professora de Educação Especial, está na formação contínua de professores, membro da direção da Associação Nacional para o Estudo e a Intervenção na Sobredotação, ANEIS, uma associação de apoio a crianças sobredotadas. A quem pergunto, Cristina, que conceito é este de escola inclusiva aos dias de hoje?
Quando nós falamos e quando nós dizemos assim, é uma escola inclusiva, quase que estamos a fazer uma redundância, porque era aquilo que ela devia ser sido e é sempre, independentemente daquilo que se decreta. Portanto, nós quando falamos de uma escola inclusiva, estamos a falar nesta igualdade de acesso de oportunidades a todos e que todos possam usufruir dos mesmos contextos, que eu penso que é aqui que a grande diferença também, ou vá, a evolução que nós fomos sofrendo ao longo de tantos anos de educação especial também. Mas retirando agora neste conceito da escola inclusiva que o 54 veio promover a partir de 2018, no fundo retirar este pendor de que a escola é para todos, não só para as crianças com necessidades educativas especiais, e portanto retirou este pendor, a escola é para todos, independentemente das suas necessidades e das suas características. Portanto, temos que olhar primeiro para as necessidades dos nossos alunos para depois podermos agir em conformidade. E é isso que o 54 e este decreto que traz a escola inclusiva nos vai impedir.
Sara Bahia, falamos de igualdade de oportunidades e também de participação.
Sim, de acordo com o Unesco, a educação inclusiva e uma escola inclusiva é aquela que permite o empoderamento de todas as pessoas sem exceção, não é? E fornece as ferramentas que são necessárias, e aí é que muitas vezes, embora a legislação contemple isso, depois na prática elas não são dadas as tais ferramentas para as pessoas tomarem decisões e moldarem o seu destino de uma forma autónoma. Isto também é muito interessante, é a promoção da autonomia mesmo para pessoas que são muito dependentes e nem todos conseguem promover essa autonomia ainda hoje, infelizmente. Implica muito encarar a escola como um espaço onde todos têm lugar para aprender e para adquirir conhecimento e desenvolver-se enquanto pessoas, não é? E quando falamos todos, falamos em termos de raça, em termos de género, de capacidade, de aptidão e diferentes tipos de aptidões, porque também falamos exatamente naqueles que têm altas capacidades ou aqueles que não são tão dotados e têm capacidades diferentes, não é? E se calhar falamos e pensamos em 17% dos portugueses, da população portuguesa, mais do que 17% da população portuguesa que tem algum tipo de deficiência, ou seja, 1.800.000 pessoas, nas quais obviamente estão aqui incluídas crianças.
Uma escola inclusiva para todos, com as especificidades de cada um, é uma utopia ou parece-vos ser uma realidade concretizável?
Acho que é um caminho, é um processo, não é? É mais do que. Porque realmente, se falarmos em utopias, a visão é inalcançável, mas aquilo que nos interessa, eu penso eu, e mesmo na própria escola e no nosso dia a dia na escola, é que tudo isto é um processo, é um caminho que temos que ir percorrendo. Se vamos chegar ao final ou se não vamos, se a escola um dia vai ser. Vamos ter que tirar, podemos tirar a palavra inclusiva e ficar só escola, porque já não é necessário, não sei. Agora, que é um processo, e que todos os dias é possível fazermos essa diferença, temos tido, eu acho, muitas dificuldades, desde este processo também recente, digamos assim, na implementação do Decreto 54. Aquilo que todas as escolas têm sentido mais dificuldade, e falo vários agrupamentos também, estou e por onde vou tomando conhecimento, tem sido na operacionalização. Porque o problema é que quando nós falamos da lei, do 54, se formos ler e formos muito bem, está perfeito, o problema depois vem na operacionalização, nas inspeções, o que é que vem ver às escolas, afinal. E é nesta, é uma decalagem muito grande entre aquilo que é, está legislado e depois aquilo que é operacionalizado. E, portanto, isso é que tem dado um desconforto muito grande, portanto, nas escolas e nos professores, e porque burocratizamos aquilo que afinal era para desburocratizar, ainda conseguimos carregar mais naquilo que os professores, no seu, o trabalho extra, as suas aulas, e portanto, e começamos a focar, ou a desfocar daquilo que era importante e daquilo que é mais importante, porque estamos a sobrebarcos de também é uma falta de regulamentação. Por um lado, uma regulamentação que não é muito capaz, no sentido de dar a todos normativos que sejam parecidos, e, portanto, cada agrupamento neste momento o que é que faz? Quase que inventa as suas operacionalizações. Estão a ver? Portanto, se eu estiver num agrupamento a trabalhar este ano, eu tenho umas formas de trabalhar, se for para um outro agrupamento no próximo ano, eu tenho outra forma de trabalhar. E tudo isto começa a ser desconfortável e não está racional, portanto, não está. Não temos diretrizes, que realmente operacionalizem este 54 de uma forma cabal.
Sara.
Ela é uma utopia, a educação inclusiva é uma utopia, sem dúvida, se nós olharmos muito também como a utopia da democracia pela qual andamos a lutar há milhares de anos, não é? Gerpesta, que é um pedagogo, exatamente, que a inclusão e a educação inclusiva são a maior aspiração de uma sociedade democrática, mas ao mesmo tempo o seu maior problema. Se olharmos um bocadinho em termos históricos, percebemos que se calhar no Antigo Egito havia de alguma forma alguma inclusão, mas na Grécia Antiga, onde a democracia nasce, já não existe. E quer Platão, quer Aristóteles eram a favor de matar as pessoas com deficiência. Isso perdurou até o início do século XX, até há pouco mais de 100 anos, onde em diferentes ondas, digamos, históricas, foram sendo considerados sempre os deficientes não eram, eram pessoas não gratas, eram se calhar castigo divino, eram o diabo em personificado, e só com os movimentos, com o iluminismo já de alguma forma começaram a surgir alguns estudos sobre as deficiências, mas eram sempre muito segregados e muito escondidos da sociedade, e só no início do século XX, com algumas novas filosofias educativas, como De Croly e Montessori, é que finalmente passa-se a uma integração destas pessoas no seio do sistema educativo, mas sempre integrado e não necessariamente incluído. A questão da inclusão também é muito interessante nós olharmos, porque a literatura refere dois tipos de modelos de educação, de modelo de educação inclusiva, e que assentam em princípios, valores e crenças bem diferentes, que é a inclusão para alguns e a inclusão para todos. E eu acho que neste momento o que nós temos é uma inclusão, sem dúvida, para alguns, não é? Porque ela espalha a grande dificuldade que é a educação inclusiva e a consciência de que o sistema não consegue atender a todos. Mas acho que temos que mudar a mentalidade, porque essa é que é a grande questão também, e temos que encarar a inclusão para todos como uma questão de princípio, no fundo, um direito universal que assista a qualquer um, a todos e qualquer um, no fundo, e olhá-la como sendo um imperativo ético.
Ao longo do tempo, os modelos foram variando, primeiro mais médicos, depois mais da
Nós
psicologia.
passamos por alguns momentos mais da psicologia, depois passamos por alguns momentos mais médicos, como, não é, que acusavam o decreto 3, que era muito médico, por causa das SIFs, etc. Hoje, então, este modelo mais ligado às ciências da educação.
A CIF, só dizer a CIF, classificação de incapacidade funcional.
Internacional Funcional, da funcionalidade dos alunos, que era um modelo mais médico, digamos assim, ou foi acusado disso. No entanto, ele trouxe algumas benesses na altura, e, portanto, tudo isto, lá está, é o tal processo, e, portanto, era necessário também passar por todos estes processos para que possamos agora apropriarmos desta escola inclusiva de uma forma poderosa, digamos assim. Mas aquilo que eu tenho pena foi desta distância, isto agora é uma provocação, não sei se é se muito, se não é, mas é aquilo que eu vou refletir. A distância que hoje a escola tem da psicologia e estar muito assente nas ciências da educação. E eu, quando eu falo desta distância, e estou a falar para vós de psicologia, e eu fiz até uma componente do meu mestrado na formação psicológica de professores, porque acreditei sempre muito que a psicologia era algo que podia sustentar muito o nosso trabalho dentro de sala, e, portanto, tenho muita pena que este decreto, agora saído, o 534, não esteja bafejado, digamos assim, por mais alguma área da psicologia. E está muito dentro das ciências da educação, que se virem em que há muitas coisas que ainda não foram comprovadas. Ou seja, há muitos neuromitos. Há muito dentro do 54, ainda há muita. Vá, muito, não sei muito explicar bem, vocês saberão melhor do que eu, mas há aqui muitos processos que nos estão a ser ditos como os melhores do mundo, quando não há. A educação, cada vez menos, eu acredito no certo e no errado, no que está bem e no que está mal, no bom caminho e no mau caminho. Então, todo ele depende. E, portanto, esta palavra depende é que tem que estar sempre presente connosco, nas metodologias, nas escolhas que fazemos, nos níveis, nas abordagens que vamos fazendo, é sempre depende. E não há certezas em educação. E ainda bem, porque quando nós temos muitas certezas, alguma coisa vai sair errado. Mas se não há certezas, se não há, como é que podemos ter um decreto que também não vai beber à psicologia e àquilo que são os estudos e àquilo que está comprovado, que dá resultados, e estamos continuamente em ambientes, como é que poder dizer, de experimentação, sabemos, não é? Em que ainda se calhar não temos bases científicas para provar e dizer este é que é o modelo melhor. Há muitos modelos. Todos eles têm coisas boas, todos eles têm coisas menos boas. E depois todos eles têm que ser adaptados à nossa realidade, àquela escola, àquele lugar, àqueles colegas, à direção daquela escola. Portanto, não podemos ter esta rigidez tão grande. E eu acho que foi este afastamento que tivemos um bocadinho agora da psicologia, que também não está a ajudar na operacionalização do 54. E estamos
Muito
a
bem.
criar muitos mitos à volta desta operacionalização do 54.
Sara, como é que está o caminho da ciência psicológica no que se refere à educação? Tem sido pouco ouvida?
Infelizmente, apesar de nos últimos anos, nos primeiros 3 anos desta década, termos tido alguma notoriedade pela forma como nos tem, como nos tem dado mais visibilidade,
Sim,
ainda não
mas não
chegou
chega, não
a
chega.
todos os decisores. E não só cá em Portugal, que também agora estava-me a lembrar de um modelo muito interessante, que é o modelo seguido nos Países Baixos, que é um modelo de educação verdadeiramente inclusiva, que não se chama inclusiva, mas sim uma educação que encaixa, e que
Pois, pois.
encaixa em cada um, no fundo,
Claro.
que acredita que cada um pode trazer em termos de experiências, em termos de pontos fortes, em termos de ideias únicas para uma sala de aula, não é? Que é
Sim,
uma
sim.
verdadeira aceitação, mais do que aceitação, é uma verdadeira valorização desta diversidade, não é? E no fundo a exploração e incorporação de um
Desculpa, desculpa,
conjunto de
Pedro.
diferenças que enriquecem as aprendizagens de qualquer sala de aula. E eles têm um modelo exemplar neste sentido e não lhe chamam interessantemente inclusiva, mas sim a educação que encaixa. Que encaixa em cada um dos alunos e que também encaixa no professor com aqueles alunos num determinado ano e no outro ano até pode encaixar
Exato. Exato.
no mesmo professor com outro modelo com outros alunos, não é? E isto é, há que repensar totalmente a forma de estar nas escolas, mas também uma mentalidade que tem de ser mudada muito nas famílias, nas
Olha,
comunidades,
e
na
sabes
nossa
onde
sociedade,
é que tem que
na nossa
começar?
cultura, que eu acho que é uma cultura ainda pouco inclusiva. Sim, diz.
Não, onde se nota de imediato que esta linguagem ainda não entrou, e agora estavas a falar em termos internacionais, da escola para todos, e dessa, não é, no fundo, da escola inclusiva. Se nós formos ler aos relatórios portugueses que o Ministério da Educação produz para aferir da implementação de 54, e portanto recolherem os dados da educação inclusiva, a que é que aponta? Ao número de RTPs, ao número de pessoas que estão nas EMAEs,
RTPs.
ou seja, o RTP são os relatórios técnico-pedagógicos, portanto, afunilaram de imediato
Sim.
a escola inclusiva para a educação especial. Foi logo afunilado. Por isso, aquilo que era suposto ser abrangente e pudesse ser para todos, quando
Entrou.
é o próprio Ministério da Educação, que em 2021 traz para o público resultados através do número de relatórios técnico-pedagógicos que são feitos. Há aqui um desencontro grande entre aquilo que é o 54 e depois a sua operacionalização em todas as áreas, digamos, desde o governo às chefias mais médias até à própria direção das escolas e depois aos professores. E, portanto, quando isto acontece, É difícil que todos falemos e tenhamos a mesma batuta ao falar da escola inclusiva.
Em termos concretos, um modelo que seja adequado, deem um exemplo, escolham qual o modelo,
Sim.
onde se encaixa qualquer um, não é?
Muito na base disso está um modelo de diferenciação das aprendizagens, que no fundo é a criação de um ambiente de aprendizagem que é aberto, com aprendizagens que são bem explicitadas, bem identificadas, para que todos possam aprender pelos seus próprios meios, a saber e também a saber fazer, não é? E isto implica pensar nos conteúdos, no fundo, o que é que o aluno pode aprender, e aí muitas vezes é a questão, às vezes são criticados porque, ou é-se criticado porque a escola, o sistema educativo apenas promove a média ou promove um facilitismo, mas por trás disso está a ideia de que todos devem aprender exatamente o mesmo, mas se calhar os conteúdos podem ser dados de uma forma diferente. E nós temos, por exemplo, o Jerome Bruner, que foi um psicólogo distinto e muito importante para os psicólogos da educação e para todos os professores também, e que tem o seu modelo do currículo em espiral, e por isso, e a ideia de que se pode aprender a estrutura, o âmago de um determinado conceito de uma forma muito simplista e depois pode-se ir complexificando, não é? Em termos dos processos, no fundo, como é que o aluno chega a esse conhecimento e alguns chegam de formas bem diferentes, não é? Tendo mais adaptações, menos adaptações, mais recursos e também em termos de produtos, como é que o aluno pode expressar o seu conhecimento. Mas isto não é só, porque não é só um modelo, como a Cristina disse, que é mágico e que se adequa a tudo, mas acho que estas são algumas das questões de base, de fundo, não é? Mas é, no fundo, a valorização das diferenças individuais, o perceber que há
Verdade.
diferentes níveis de prontidão, diferentes interesses, e nós, por exemplo, na Associação Nacional para o Estudo e Intervenção na Sobredotação, temos muita experiência em compreender como os interesses dos meninos com características de sobredotação estão tão desadequados aos interesses que são àquilo que a escola tenta promover como sendo os seus interesses, não é? Os perfis de aprendizagem são diferentes, não é? Mais do que um modelo, eu acho que na base da atuação de qualquer professor que pretende que todos os seus alunos aprendam, são um conjunto de crenças, de mudar as suas crenças e de perceber que há imensa, inúmera investigação que mostra, por exemplo, que uma maior diversidade na sala de aula, por isso uma educação inclusiva, a verdadeira inclusão, conduz a um pensamento mais crítico por parte dos alunos e também por parte dos professores, porque sabem apreciar diferentes perspectivas e a mais inovação. E isto são dois dos grandes, das grandes metas de toda a educação em todo o mundo, promover pessoas que pensem de forma crítica e inovadora. E depois as grandes vantagens que existem para os alunos, não só para os alunos que têm estas necessidades e por isso estão lá, são o alvo da educação inclusiva, sentem-se muito mais úteis e participativos, têm contato com outros modelos, são mais autónomos, aprendem a viver de uma forma diferente de um contexto muito mais reduzido, tem mais diversidade de experiências, mas todas as pessoas ganham uma maior aceitação de si e dos outros, um reconhecimento das necessidades dos outros, um respeito por todos, a construção de uma sociedade que é muito mais solidária, não é? Da assistência mútua, desenvolvimento do apoio, desenvolvimento de amizades, de empatia, de tolerância, de respeito. Embora eu aqui só avançaria aqui uma questão. Eu não gosto muito do termo tolerância, porque o termo tolerância em latim vem, o sinónimo do latim é de desculpar. No fundo, nós quando toleramos o outro apenas meramente desculpamos, não é? Gosto muito mais de pensar na valorização, no valor,
Valorização.
porque exatamente o termo de valor também em latim significa riqueza e é uma riqueza que nós temos. E por isso, esta questão toda, eu pensar de uma forma diferente estas questões da inclusão e da educação inclusiva, passam muito por aí, não meramente tolerar, mas sim mais do que isso, não meramente também aceitar, mas sim valorizar a diferença e a riqueza dessa diferença e tudo o que nos pode trazer para todos.
Cristina, este decreto de 2018 está apoiado em dois grandes vetores. Um, a abordagem multinível e o outro, o DUA.
E o desenho universal para a aprendizagem, o tal DUA. E desta abordagem multinível, nos diferentes patamares, portanto, o mais amplo para são as tais, falamos das medidas universais, né, que são as primeiras, é o grande pedestal, e vamos subindo neste triângulo, medidas universais, medidas seletivas e medidas adicionais. E uma das medidas universais é a diferenciação pedagógica. Ora, a diferenciação pedagógica não é uma medida, é um modelo. E diz bem. E, portanto, a partir daqui, logo neste primeiro dia do universal de diferenciação pedagógica, esbarramos logo com esta falta de especificidade, que é assim, eu não posso, como medida, o que é que vais usar para aquele aluno? Ai, deixa por aqui, vou fazer a diferenciação pedagógica. A diferenciação pedagógica é um modelo para a turma. É um modelo que eu utilizo, que o professor utiliza, tentando atender a esta diversidade de alunos. E, portanto, em que eu vou, imaginem, podemos planificar a minha aula, no sentido de perceber que vai haver muitas crianças com uma diversidade tão grande que eu vou ter que, quais são as melhores maneiras de chegar a cada um e fazer, no fundo, fazer render todos aqueles talentos que eu tenho à minha frente, certo? E, portanto, eu penso que também, mesmo a própria, quem elaborou isto já reconheceu, a diferenciação pedagógica, que não é uma medida, é antes um modelo, portanto, nunca mais ninguém colocou nos seus relatórios técnico-pedagógicos ou nas suas. Portanto, neste caso não é preciso, estamos a falar ainda de medidas universais, esta medida, porque não é uma medida, é um modelo. E, portanto, como modelo é esse que deve ser, e que concordo plenamente com o que a Sara falava, em termos da diferenciação pedagógica, que devia estar e que deve estar presente nas nossas salas todos os dias, que começa até pelo ambiente, pelo espaço, estão a ver? Pelo espaço e pelos materiais e por. Mas pronto, e nós continuamos hoje a ter uma escola com as cadeiras viradas para um quadro, as suas filinhas indianas. Só por aí nós imediatamente também vemos como essa diferenciação pedagógica não vai poder acontecer, com a certeza.
Os neuromitos também chegaram ao DUA. Falta ciência que ajude ao desenvolvimento universal de aprendizagem?
Ainda não há resultados de pesquisas que ainda estão inconclusivas, por exemplo, em relação ao DUA, ao Desenho Universal para a Aprendizagem. Que tinha a ver, porque tem vocês, portanto, aquilo que nós, que, portanto, que absorvemos deste desenho universal para a aprendizagem, que tem muito a ver até com os espaços neuronais, os espaços centrais, os espaços occipitais, espaços que no fundo que regulam aquilo que é o feedback, o input, o output, tudo isso ainda não está nada assim provado. Agora, o que está realmente subjacente nesta diferenciação pedagógica é que se há crianças que aprendem de uma maneira mais auditiva, outros mais visual, outras crianças aprendem se calhar estando em pé, outras crianças aprendem estando sentados, e é nestas diferenças que os nossos alunos têm e que o professor ainda não consegue acompanhar. O professor tem que ter os meninos todos calados, quietos e mudos, para ouvir e estar em frente a um quadro, a aprender. E enquanto nós não conseguimos mudar isto, não vamos muito longe. Deixem-me só especificar com uma medida que é, por exemplo, a processos de aprendizagem da leitura e escrita em Portugal. Também somos dos poucos países que ainda temos o processo de leitura ao mesmo tempo que o processo de escrita. Aprendemos as letras, o seu valor sonoro, ao mesmo tempo que aprendemos a escrita. Há muitos países que eles aprendem primeiro a ler e só depois é que vão escrever. Até porque a parte motora depois é uma questão mais é um desenvolvimento motor, muitas vezes vem mais tarde que o desenvolvimento cognitivo, e, portanto, ele consegue aprender a ler muito antes, se calhar, de aprender a escrever. Mas nós mantemos isso. Mas, independentemente disso, o método que está mais provado pela psicologia, por vós, que dá frutos e que é imprescindível para as crianças com dificuldades de aprendizagem, é o método analítico-sintético. É o método tradicional de leitura. Nós, entretanto, viemos com os métodos globais, com o método de 28 palavras, com o Jean Kirik, que eu adoro e que misturo. Estão a ver? Porquê? Porque podemos ir de encontro a algumas características dos nossos alunos, mas nas dificuldades de aprendizagem da leitura, não há dúvida que o método analítico-sintético é o que está comprovado que é o melhor método. Pois hoje proliferou-se, há 15 anos para cá, na educação, tanto em nós e nas ciências de educação, que os métodos globais e das 28 palavras é que eram excelentes para os meninos. E, portanto, não se consegue tirar este mito das escolas e dos professores, de que não são os métodos globais, não são métodos de outras palavras, que levam as crianças com dificuldades de aprendizagem.
E eu acho que aqui é muito importante nós pensarmos que, por um lado, a Piaget via o desenvolvimento como uma adaptação do meio que resulta sempre numa equilibração que é autorreguladora, que produz transformações estruturais, e aí a sala de aula e toda a educação para todos, tem que promover estes pequenos avanços ou transformações mais estruturais que podem ser pequeninas transformações que pode ser simplesmente para um aluno que ainda que não consegue utilizar a linguagem oral como forma de comunicação com os outros, mas é o apontar ou pequenas e perceber que aquilo tem um efeito, não é? E também a ideia muito vygotskiana, mais de um construtivismo mais social, que é exatamente esta transformação social que leva a um pensamento de ordem superior e, como tu referiste, a tal construção de andaimes, que é muito importante, e começar no básico. E começar também pelas abordagens mais comportamentais das aproximações sucessivas, por isso, se eu quero que eles alcancem um determinado objetivo, eu tenho que ver, separar esse objetivo por mini-objetivos
Exato.
e ir aproximando sucessivamente do objetivo,
Maior.
do objetivo que lá está, não é? E por isso temos que almejar esta estruturação mais interna de um pensamento, de uma estruturação interna do pensamento a partir da ação sobre o mundo, dar-lhes muitas oportunidades de agirem sobre o mundo. Por isso é que toda a flexibilização de materiais, todas as oportunidades de experimentação, de manipulação direta dos objetos, que pode fazer todo o sentido, mesmo num 12º ano, colocar outros colegas a manipularem determinados objetos, por exemplo, para demonstrarem conceitos complexos de física ou qualquer coisa, e a experimentarem com o seu colega que pouco entende sobre os princípios por trás, mas que pode ser promovido na sua ação sobre o mundo. E criar uma cultura, no fundo, que permita modificar o funcionamento cognitivo e construir, de facto, narrativas que sejam mais adequadas a cada um.
Cristina, onde está o professor de educação especial?
Professor de Educação Especial, no fundo, foi quase que esvaziado daquilo que fazia. E eu, quando digo esvaziado, é neste sentido. São colocados, até também muito economicistamente falando, foram colocados muito menos professores de Educação Especial, e por aluno, por escola, etc. Porque há aqui uma coisa, algo de base, que é assim. Aquilo que era suposto o 54 passar era, antigamente, os meninos com necessidades educativas especiais eram da responsabilidade direta, digamos, do professor de educação especial. Que, e bem, foi introduzido na turma e, portanto, deveria passar a ser da responsabilidade também do professor diretor de turma. Perfeito, ou do professor titular. E, portanto, este 54 veio trazer isso, veio trazer que quer o professor de educação especial, quer o seu diretor de turma ou professor titular pudessem ser os responsáveis por aqueles alunos. Entretanto, o que é que isto assoberbou-se um bocadinho, exacerbou-se um bocadinho, e neste momento há agrupamentos que o professor de educação especial é apenas o recurso do professor ou do titular ou do diretor de turma. E, portanto, não, nem sequer pode, digamos, não é um professor que conversa com os pais, que, como fazia antigamente. Que vai, que tem que ter, tem que estar muito próximo dos encarregados de educação, mas não pode, tem que passar pelo professor titular. Muitas vezes está 60% do tempo, como se diz, né? 60% são as regulamentações que vêm. O aluno tem que estar 60% em sala de aula, o aluno tem que estar dentro de sala sempre que possível. Ponto. Não é 60%, não é 40%, não é 30%, não é 20%. É sempre, se for possível, quando for possível. Mas tudo bem, o que é que eu queria chamar aqui a atenção tem a ver com isto de esgotarmos todas as medidas. Então, o aluno entra para o sistema. É um aluno com necessidades e precisa, vai ter medidas universais. E aquilo que a tutela nos vai pedindo é: esgotem primeiro as medidas universais, para depois passar a medidas seletivas. Depois de esgotadas as medidas seletivas, passamos a adicionais. Ora, nós viramos o bico ao prego. Porque uma quer na intervenção precoce, quer no primeiro e segundo anos, aquilo que nós precisamos mais é de fazer, é de dar muito naqueles momentos, para depois ir retirando. Neste momento, o que é que acontece nas escolas? E por falta de apoio dos professores de educação especial, meninos com adicionais passam a seletivas, passado 2, 3 anos, meninos que estão em seletivas, não têm os apoios necessários, passado 1 ano ou 2, estão em medidas adicionais. E é isto que está a acontecer nas escolas e é grave.
Falamos de ensino, mas no fim é assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Estamos mesmo a terminar o Isto é Psicologia, como sempre com a produção atenta de Clara Silva. Deixem-me ainda desafiar-vos para respostas rápidas. Depois de um ciclo académico, estamos tendencialmente formatados ou estamos prontos para a liberdade criativa?
Eu acho que é a só no ensino. Eu acho que, mas felizmente depois, não, há formatação na
formação
ensino,
contínua
em escolas, exatamente. Agora, eu acho que todas as profissões de ajuda, e nas quais se incluem psicólogos e professores, não é? Que são os protagonistas, digamos, os maiores protagonistas,
que deveriam ser,
e mais diretos da educação inclusiva, têm sempre de fazer formação, ou tal formação contínua, têm de fazer todo um desenvolvimento profissional e também, muitas vezes, pessoal, onde essa maior flexibilidade pode aí fazer eco a algumas das coisas que ouviram ao longo de todo o seu percurso académico, e aí também falo no ensino desde pequeninos, e pode aí fazer eco e compreenderem o quão importante foi pensar em determinada atividade, ou fazer em determinada, ou ler em determinado autor, ou isto ou aquilo, ao longo do seu. Por isso eu nunca reduzo muito. Custa-me imenso pensar que o sistema educativo é rígido, ou nunca, porque há tantas diferenças, e há experiências que são altamente louváveis, e há salas de aula que são verdadeiramente inclusivas.
Verdade.
Mas muitas outras não
ainda
são,
não
é?
São.
Ainda não são.
E aqui vai direitinho, precisamente porque essa formatação de que falamos, quer na nossa profissão e que ao longo do tempo, ou vamos tendo essa formação contínua até para partilhar uns com os outros, para ver formas de atuação que deram resultado, então porque é que se deu resultado ali, vamos tentar que dê resultado ali, não é? Portanto, é importante fazer este confronto também entre colegas e esta formação contínua. Mas mais importante que isso, e principalmente nos nossos alunos, aquilo que nós temos que beber da nossa formação, e sentimos essa formatação, porque sentimos todos, então, nas escolas, como é que nós estamos a funcionar com os nossos alunos? Será que também estamos a formatá-los todos pela mesma bitola? Eu acho que sim, e continuamos a trabalhar. Infelizmente, estas metodologias, as novas métodos, vêm ajudar bem, mas nós temos que, professores, estar sempre atentos, espera aí, deixa eu ver, será que eles estão a formatar isto tudo ou não? Vamos lá, e todos os dias trabalhar, que é a nossa forma mais fácil de fazer, é formatando. Então, vamos tentar usar mais o pensamento divergente, não é? O nosso pensamento divergente, e não tanto o convergente, que nos faz a todos entrar pela linha da formatação.
Sim, e sempre baseado na evidência científica, e aliás, há um conceito relativamente novo quando pensamos num conjunto de competências profissionais, que é exatamente uma mentalidade científica, e darmos àquilo que fazemos uma abordagem mais científica, e aí cá está muito naquilo que é baseado nas evidências, mas também nas teorias e na investigação, e ir procurar se funcionou. Ouvimos aquele caso de uma sala de aula que funcionou muito bem, que funcionou muito bem, um colega nos disse, e nós iremos investigar e compreendermos porque é que isso na nossa sala de aula não faz sentido, ou que parte disto é que poderá fazer sentido na nossa prática, não é?
Os rankings das escolas são um mal necessário, verdadeiro ou falso?
Quer dizer, não, depende de quem vê, depende de quem lê, e já não digo depende de quem
também nos fala. E agora é assim, depende do que foi feito, que é assim, o que foi feito este ranking? Foi feito apenas nas notas dos exames nacionais,
portanto mediu
uma ínfima parte daquilo que acontece na escola, e colocou as escolas num ranking, por uma ínfima parte do que é vida escolar. Vale o que vale. Ok, é uma evidência, mas isso agora não podemos é generalizar como ser a melhor escola do mundo.
Precisamente a melhor escola do mundo, se calhar é aquela que tem uns indicadores que tudo indicaria que teria um abandono escolar imenso e não tem, não é? E que consegue, aliás, como há algumas escolas, consegue que os alunos que abandonaram a escola e que partem os vidros pelo lado de fora, que depois venham para a escola e que acabem por aprender e acabem por até tirar um 10. E esse 10 vale muito mais do que um 20 num exame, não é?
Hoje, nas escolas, os intervalos são curtos e poucos. Verdadeiro ou falso?
Depende do ciclo de ensino também. Quando estavas a dizer isso, eu achei que não, mas pronto, o nível, por exemplo, do primeiro ciclo, o intervalo da hora de almoço é enorme, em muitas escolas, noutro é mais pequeno, estamos a falar, se calhar, ao nível do segundo ciclo, aqueles 10 minutos, ao fim de meia, da hora e meia de aulas, tem 10 minutos ou tem um quarto de hora, depende um bocadinho também, depende das escolas, há escolas que os intervalos são fonte de conflito terrível, certo? Em vez de ser um local mais bonito, que nós adorávamos ter os furos, adorávamos ter recreios, não é? Portanto, esses tempos eram muito bons em termos de socialização e de interação com o nosso grupo de pais. Hoje é um bocadinho mais difícil. Hoje os telemóveis também abundam. Hoje há uma realidade diferente. E, portanto, às vezes, não sei.
Há escolas onde aquilo que se passa na sala de aula faz a função daquilo que o recreio ou que o intervalo deveria fazer e promove um convívio muito salutar entre os alunos, o ouvirem diferentes perspectivas, diferentes abordagens, desde que eles, e a Cristina, eu sei que a
No
Cristina era
trabalho de
fã da filosofia para
projeto,
criança, exatamente, trabalho de
exatamente.
projeto, tudo
Tudo
isso
isso são
também
metodologias
teletransmissões,
ativas
mas
que.
sim. Mas claramente muitas escolas hoje em dia, em muitas escolas, os intervalos são uma fonte
Com
de conflito.
certeza.
O que são trabalhos-projeto?
Também é uma metodologia, também, e que utiliza muito o modelo científico, no sentido de levar os alunos poderem elaborar um projeto e a partir daí. Retomar, portanto, fazer as aprendizagens sem sentir que estão a fazer aprendizagens, porque é uma auto, são muito autónomos também. Olha, o lugar ideal para o trabalho de projeto é no Jardim de Infância, que é onde os alunos são mais autónomos, se vocês repararem, onde não há um currículo a cumprir, mas os alunos saem com o currículo cumprido, certo? E porque é que é o trabalho de projeto? Porque através, imaginemos, agora deixa-me inventar assim muito rápido. Vamos falar sobre todas as etnias que estão na nossa sala de aula, ou todas as raças que temos. Agora as escolas são multiculturais, não é? Todas as diferentes culturas. Então, a partir daí, vou elaborar um projeto das culturas que estão presentes naquela sala. E cada menino vai falar da gastronomia, da forma de aprender, da forma de locomoção dos vários países, como é que são a meteorologia do país. Imagina, estamos a trabalhar aqui todas as áreas, num projeto só, eu consigo trabalhar todas as áreas curriculares. O trabalho de projeto pode ser feito quer dentro de uma disciplina curricular, mas a maior parte dos trabalhos de projeto são mais eficazes quando vão buscar e vão confluir várias disciplinas. E pode ser perfeitamente feito no oitavo, no nono, no décimo, no décimo primeiro.
Não resisto a perguntar ainda por uma página na internet, um livro, um filme. Deixo o filme de 1990, O Clube dos Poetas Mortos, com Robin Williams. Um professor com técnicas pouco convencionais acabou por conquistar os alunos e fazer deles pessoas mais confiantes, críticas e criativas, sem que dessem por ela.
Eu, nessa continuidade, na tua continuidade, sem dar por ela e
Por ela.
aprender, eu aconselho a leitura que também me aconselharam a mim, e estou muito grata, porque foi uma aprendizagem muito grande, que é o Diário de Sebastião da Cunha, de 1954. É brilhante, brilhante a todos os níveis, desde a avaliação, desde a diferenciação pedagógica, etc. Diário de Sebastião da Gama, que infelizmente morreu com 27 anos, portanto não pôde ser um grande, não teve um legado grande depois na sua escola.
Ainda tem aí um sítio na internet,
O
Cristina.
link é, portanto, é Iniciativa Educação, é o site de Teresa Alexandre Soares dos Santos. Portanto, é uma fundação
Sim.
e chama-se Iniciativa Educação. E que fala muito precisamente neste primeiro e segundo ano, em que há um programa de AZ, como eles chamam, que é para direitinho aos meninos do primeiro e segundo ano que estão a começar as primeiras dificuldades. Como filme, assim, também uma coisa de inclusão, muito bonito, muito, muito terno, que é Wonder Encantador. Chama-se Wonder. É um filme lindíssimo também do miúdo com síndrome de Trisha Collins, que é um síndrome que torna a face muito feia. Visualmente, de resto, ele intelectualmente era perfeito. Mas é um retrato muito bonito, de um menino de 10 anos.
Sara?
Um filme que me marcou bastante foi Os Filhos de um Deus Menor,
Menor?
de 1986, porque foca bastante nas emoções e nas emoções de todos os envolvidos, não é? E eu parece-me que, calhar, nesta conversa que já tivemos, falámos pouco de emoções e podíamos ter falado mais nas emoções, em particular nas emoções de alguém se sentir verdadeiramente diferente,
Que
não
são um
é?
marcador essencial
E
para a
acho que muitas.
aprendizagem.
Sim, sem dúvida.
E sem dúvida, sem emoções nós não aprendemos, não
Sem
pensamos,
motivação, sem
não,
motivação.
sem dúvida, não é? E depois há um conjunto, hoje em dia, cada vez mais, nós vamos a livrarias e vemos livros infantis onde estes sentidos especiais, por exemplo, agora estão-me a lembrar um que se chama exatamente assim, sentidos especiais, estão presentes. E esta ideia de que se é diferente, outro dia contei uma história também de um urso que sentia diferente a um dos meus netos, quer dizer, e isto é só procurarmos que encontramos um conjunto de referências. que apelam para a inclusividade, que é um conceito inclusivity, que é um conceito muito mais utilizado, pelo menos na Europa, do que inclusão, e para as emoções, e para a importância de nos sentirmos, de nos aceitarmos a nós próprios e aceitarmos verdadeiramente o outro, por aquilo que é e não por aquilo que sabe ou não sabe.
É a valorização para além da valorização, que é a celebração. Celebremos a diferença.
Muito bem.
Celebremos a diferença.